Queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em Colossenses, uma oração muito conhecida aqui, do apóstolo Paulo, pelos irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Estamos nesse tempo aqui precioso de oração e podemos estar trazendo isso diante do Senhor. Mas uma das coisas que Deus tem revelado para nós é a sua vontade. Uma coisa muito clara, expressa na sua palavra, que é do desejo de Deus. A nossa santificação, para estarmos em plena comunhão com Ele, de sermos santos, como aquele que nos chama para ser santo, sermos santos. Outra coisa que é da vontade de Deus, e é isso que eu quero orar com os irmãos, é que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A verdade que é Jesus. E depois no texto segue que essa é a pregação que deve ser pregada em tempo oportuno. Então eu queria convidar a amada igreja hoje para nós estarmos orando. Primeiro pela nossa vida como testemunhas de Jesus. Entregarmos nossa vida diante dele. Eu preciso também dessa oração, de estarmos sempre firmes no que Deus nos chamou para sermos testemunhas. Ele tem nos dado do seu Espírito, tem nos enchido com poder para sermos testemunhas. E também podemos orar até com o nosso irmão que está do nosso lado, pelas vidas que estamos proclamando, que estamos falando da verdade no dia a dia, nosso trabalho, na nossa família, na escola, no posto de gasolina, na padaria, essas pessoas que estamos falando dessa verdade. E eu creio muito, porque o Senhor falou que tudo que nós pedirmos no nome dele, isso é, pedimos segundo a sua vontade, ele vai responder. Cremos nisso, queridos? Então vamos nesse primeiro momento orarmos pela nossa vida como testemunho. Às vezes as nossas dificuldades de proclamar, de sermos testemunhas, o Senhor tem nos dado do seu Espírito e queremos de novo nos oferecer ao Senhor. Senhor, somos tuas testemunhas. Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos como testemunhas, Senhor, testemunhas de Cristo e da sua vida. Colocamos, Pai, nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, viver, Senhor, com esse testemunho na nossa vida, Senhor. Tu nos chamou para isso, Senhor, e nos deu do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Pai, afasta de nós, Pai, toda a covardia, toda a timidez, Senhor. Queremos, Pai, não só com a nossa vida, Senhor, mas com os nossos lábios, Pai, proclamar a verdade, Senhor, que é Tu, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Há um tempo oportuno e Tu tem dado oportunidade para nós, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que nós recuamos a oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de sermos proclamadores, de sermos semeadores, atirarmos a semente, Senhor. Queremos, Pai, renovar essa aliança que temos contigo, Pai, como Tuas testemunhas, Senhor. Nos dá Tua graça, Senhor, e nos mostra as Tuas oportunidades, Senhor. Nós estamos passando um tempo tão difícil. As vidas estão clamando para te conhecer, Senhor, e queremos ser teus instrumentos aqui, Senhor. Por isso, Pai, aceita a nossa oração, Senhor. Nos colocamos novamente diante de ti, Senhor, como essas testemunhas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora pode falar com o seu irmão do lado, alguém que você está falando de Cristo, e levar essa vida diante do Senhor.
Pai, na palavra que foi lida, nós vemos teu grande amor para conosco. Está escrito aqui que tu tem nos fortalecido com todo o poder, segundo a força da tua glória, com toda perseverança e longanimidade, para que, Senhor, com alegria, nós possamos dar graças a Ti, ó Pai, que nos fizestes idôneo a parte que nos cabe da herança dos santos em luz. Senhor, nós temos, porque Tu já destinaste para nós esta herança, herança de sermos santos em luz. Que nós nos apropriamos dela, Senhor. Que nós estejamos desde agora participando desta herança que Tu tens para nós. Uma vida santa, uma vida perfeita, para que possamos, Senhor, irradiar essa herança que está já ordenada por Ti para nós. Irradiar onde nós formos, onde nós andarmos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, esta luz de santidade, Pai. A nossa sociedade humana precisa ver em nós a Tua santidade e saber também que para ela tem esta herança. Se eles te buscarem, se eles se encontrarem e se renderem a Ti e se tornarem Teus filhos. Por isso, Senhor, nós oramos por todos os cidadãos da nossa cidade. Desde aqueles que estão lá nos arredores da pobreza da sociedade, envolvendo esses que são criminosos, Senhor, os que estão na prisão, os jovens na prisão, as mulheres na prisão, que de uma forma ou outra, Senhor, os Teus filhos, os que são herdeiros dessa herança de santidade, possam ser alcançados, Senhor. Eles precisam conhecer-te, Senhor, mas eles só podem conhecer através de nós. Leva-nos para eles, Senhor, para que eles vejam essa luz que brilha em nós e saibam que eles podem também ser herdeiros desta luz, porque esta luz é o reflexo da santidade que está em nós, que cremos que Jesus morreu por nós e levou sobre si toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Nós te pedimos, Senhor, atinge a população desta cidade e seja tudo para a Tua glória e honra. Amém.
Quero convidar vocês a abrir comigo Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos ler daquela maneira que eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Nós vamos até o versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui diz que toda autoridade procede de Deus. Autoridade no lar procede de Deus. Autoridade na igreja procede de Deus. E a gente pensa que é só aí, né? Só no lar e na igreja. No mundo aí, não. Não, mas no mundo também, toda autoridade procede de Deus. Mesmo que eles não saibam, alguns não sabem, que eles são, aqui diz que são ministros de Deus. E dá até o motivo porque pagamos tributo, diz que nós pagamos tributo porque eles são ministros de Deus. Sempre que existe uma lei e que tem uma autoridade que faz cumprir aquela lei, esse agente que está fazendo cumprir a lei está representando a autoridade de Deus. Ele é a autoridade de Deus. Quando foi escrito isso aqui, a autoridade máxima do Império Romano era César. Alguns desses imperadores eram terríveis, mas obedeça a essa autoridade. Quando perguntaram a Jesus, devemos pagar tributo a César? Ele disse, de quem é essa moeda aqui? De quem é essa foto que está aqui na moeda? É de César. Então Jesus diz, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus esteve diante de Pilatos ia condená-lo à morte injustamente. Mas Jesus falou assim, nenhuma autoridade terias se do alto não te fosse dada. Jesus estava dizendo que Pilatos, que estava recebendo uma acusação falsa, e que ia, mesmo dizendo, não encontro nada de errado nesse justo, mas eu vou condená-lo, mesmo sendo um juiz iníquo, Jesus disse, a autoridade que você tem veio do alto. E Jesus se submeteu à autoridade, aceitou a condenação dele. As autoridades procedem de Deus. Estamos perto das eleições agora, e nós como cidadãos devemos cumprir nosso dever cívico, e devemos saber que as autoridades que vão ser colocadas aí, vereadores e prefeitos, elas representam a autoridade do Senhor. E hoje em dia, pela situação política e econômica da nossa nação, ficou muito comum entre o povo a reclamação, a murmuração, o falar mal do governo. E isso é uma coisa comum no mundo, mas isso entrou também entre nós, não é mesmo? Então nós pegamos carona nessa aí. E olha, para falar mal de um governo é mais fácil do que falar mal de um time de futebol. Você vai encontrar muitos motivos e vamos murmurar. Às vezes juntam milhares de pessoas na rua para murmurar, para reclamar, para protestar, e às vezes nós entramos nessa onda também. E para murmurar, para reclamar, não precisa de fé. Mas eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. O Senhor tem outro caminho no lugar da murmuração. Sabe o que o Senhor nos ensina? Intercessão. Oração é uma arma poderosa de Deus. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Até o 8 nós vamos ler. Vamos ler juntos aqui. 1 Timóteo capítulo 2, de versículo 1 a 8. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Às vezes, quando a gente vem falar de perseguição, a gente acha que Deus quer que a gente seja perseguido, quer que o povo de Deus seja, passe por dificuldades. Mas aqui diz o seguinte, aqui diz, ore para que vivamos vida tranquila. Ué, vida tranquila não é pecado? Não. Se vier perseguição e não tiver outro jeito, nós vamos passar por ela. Mas ore para que vivamos vidas tranquilas. Vamos interceder, não vamos orar por perseguição. Vivamos tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Queridos, o reino deste mundo, ele é a si mesmo, com todas essas dificuldades que nós conhecemos. Mas, quando o Senhor fala para a gente orar, com súplicas, ações de graças, dando louvor, é porque o Senhor sabe que nós vivemos uma outra dimensão. Existe o reino aqui deste mundo, mas nós estamos no reino de Deus. Nós somos num outro reino. Por isso, se nós entrarmos no mesmo linguajar deste mundo, nós vamos estar vivendo no reino natural. Mas o Senhor está nos convidando a viver num reino sobrenatural, onde nós ficamos acima dessas coisas. E nesse reino sobrenatural, a nossa arma é a oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso que aqui diz, interceda pelas autoridades, pelos reis. Muito pode, porque nós estamos numa outra dimensão. Alguém disse que entrou no escritório de um servo de Deus e tinha uma plaquinha assim estranha. A plaquinha dizia assim, estou olhando para baixo. E aí ele achou estranho aquela plaquinha. Ele disse assim, escuta, não está errado isso aí, essa plaquinha? Não temos que olhar para cima? Ele falou, depende onde você está. Porque se você estiver sentado com Cristo nas regiões celestiais, você vai olhar para baixo. Tá? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós não podemos viver nessa dimensão. Se nós vivermos nessa dimensão aqui, nós vamos viver com medo da segurança, nós vamos viver com medo da economia, nós vamos ficar com medo de tudo. Nós precisamos sair dessa coisa do mundo, essa reclamação, essa murmuração. Nós temos que ir para uma outra dimensão. Nós temos que ir para súplica, oração, ações de graças. É isso que Deus está nos desafiando. É um novo caminho. É um caminho sobremodo excelente. Murmuração, queixa, é linguagem do reino das trevas. A linguagem do reino de Deus é louvor, súplicas, ações de graças. Então agora, amados, eu desafio vocês, desafio a mim mesmo, sair fora dessa murmuração contra o governo, sair fora da murmuração contra a situação do Brasil, sair fora da reclamação de todas essas coisas que a gente vê no jornal e lê, a gente é bombardeado por isso, mas quando alguém vier reclamar para ti, tu fala assim, mas eu estou numa outra dimensão, vamos orar pela nossa nação, Deus pode mudar as coisas, vamos ter uma palavra de fé, uma palavra diferente. Por isso agora quero desafiar a igreja para a gente orar pelo nosso município, pela nossa câmara, pelo prefeito que vai vir, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso Brasil, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Vamos ter um olhar de fé. A fé pode remover montanhas, pode mudar a situação do nosso Brasil. E se não mudar a situação lá, vai mudar a situação aqui. Eu vou viver feliz, tranquilo, sem opressão, porque eu estou em outra dimensão. Eu estou na dimensão do reino de Deus. Aleluia! Eu convido vocês aqui, levantando mãos santas. Eu convido agora a todos, aí, homens e mulheres, ficarmos em pé, levantar as mãos assim. Esse é o sentido que estamos levantando as mãos aos céus. E o microfone está aberto. Alguns que queiram vir aqui no microfone orar, interceder, pode vir aqui interceder pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Querido Senhor, queremos levantar as mãos. O Senhor disse que é mãos santas. Santas porque são santificadas pelo sangue de Jesus. Queremos interceder, Senhor Deus, primeiramente pela nossa cidade, Senhor. Ah, nós logo vamos ter eleições aqui, Senhor. Vai trocar os vereadores, vai trocar o prefeito. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor coloca reis e tira reis. Toda autoridade procede de ti, Senhor. Nós pedimos a autoridade que o Senhor escolheu, Senhor. Pedimos que venha a autoridade, o ministro teu, Senhor Deus, para presidir, governar essa cidade. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria para escolher, dá-nos sabedoria para exercer nosso direito cívico, votando, Senhor. Mas principalmente, exercer nosso direito e dever como cidadão do Reino dos Céus, intercedendo, orando, clamando, com ações de graças, com súplica pela nossa cidade. Senhor, oramos pelo nosso estado, oramos pelo nosso governador, pelos deputados estaduais, Senhor, pelas autoridades, os secretários, ó Pai, desse estado, Pai, em nome de Jesus. Nós não vamos viver atemorizados, Senhor Deus, como se nós estivéssemos apenas aqui nessa esfera natural. Senhor, nós estamos numa esfera sobrenatural. Nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aleluia. Oramos pela nossa nação. Oramos, ó Pai, para que a nossa nação seja uma nação, como diz a tua palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Lembramos, Senhor, quando Abraão intercedia por Sodoma e Gomorra. Chegou ao número de 10 justos naquela cidade e disse que não havia 10 justos. Senhor, oh, que bom, Senhor Deus, por tua misericórdia na nossa nação tem 10 justos. Tem 10 mil justos, Senhor. Tem mais do que 10 mil justos, Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor não destrói a nossa nação. E o Senhor abençoa a nossa nação, Senhor. Que venha limpeza, venha a tua boa mão usando as autoridades para limpar, Senhor Deus. Venha a tua boa mão, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Deus. Abra o coração do povo para ouvir a mensagem do Evangelho, para se converter a ti, Senhor Deus, que o povo, como nação, possa se converter a ti. Ó, Senhor, e a igreja, Senhor Deus, seja levantada como luz, como uma cidade edificada sobre o monte. Levanta-nos, Senhor, como testemunhas que proclamam o reino de Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Especificamente agora oramos por essa eleição de prefeito, de vereadores, colocamos em tuas mãos, Senhor Deus. Dá sabedoria à tua igreja de como atuar, de como orar, como interceder, Senhor Deus. E livra-nos de entrar em toda politicagem ou coisas relacionadas a este mundo, Senhor. Nós temos um compromisso contigo, Senhor. E nós intercedemos pela nossa cidade. E confiamos que o Senhor está olhando pela nossa cidade, está olhando para o nosso estado, está olhando para o nosso Brasil. Nós confiamos em ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir orando pela cidade, vamos seguir orando pelo estado, vamos seguir orando pela nossa nação. Então pode orar no seu lugar, ou pode vir aqui na frente orar no microfone. Vamos ter um tempo de intercessão pela nossa cidade e nosso país.
Aleluia. O Senhor precisa de nós no domingo para votarmos. Que sejamos sábios, sejamos tementes ao Senhor. Possamos, de fato, buscar em oração esse voto. Amém, irmãos? Aleluia. Podemos sentar. Nós vamos trazer diante do Senhor nossos dízimos e ofertas, mas eu queria, sexta-feira, lá na Zona Sul, no encontro que tivemos da igreja, nós meditamos no Salmo 23, e hoje não vamos fazer isso. Eu apenas estava ali lembrando, e eu queria considerar com vocês juntos o primeiro versículo, para nós orarmos. O que diz lá? O Senhor? Vocês perceberam que não é ele que está falando, somos nós que estamos dizendo. É uma frase que parte de nós, é uma declaração nossa. O Senhor é meu pastor. Então, se não sabiam, vocês têm pastor. E o melhor, O melhor pastor nos foi dado. Diz para o teu irmão aí do lado que ele tem um pastor. Diz para ele. É. Às vezes a gente ouve assim, puxa, eu preciso de um pastor que me ouça. E Jesus disse assim, eu preciso de uma ovelha que fale comigo. Vocês já ouviram essa reclamação? Eu preciso de um pastor que me ouça. E Jesus está dizendo, olha, eu preciso de uma ovelha que me ouça. Então, estamos aí. Mas depois que diz o Senhor é meu pastor, o que que diz? Vocês creem nisso? Quem está falando isso é a palavra do Senhor. Nada me faltará. Depois no Salmo 34 está cheio de versículos dizendo que nada vai faltar aos que o temem. Então, se está faltando alguma coisa na tua vida, meu irmão, antes que tu comece a reclamar de alguém, ou do trabalho, ou do emprego, ou do Brasil, ou da economia, ou dos irmãos, coloca a tua vida sob o pastoreio de Jesus. Amém? Porque se Ele for o teu pastor, nada te faltará. Então, acho que o que temos que fazer mesmo é meditar se Ele, de fato, está sendo nosso pastor. Vamos orar? Vamos orar mesmo? Te damos graças nesta hora. Supremo Pastor, Pastor e Bispo de nossa alma, nós te agradecemos. Tu és o bom pastor. Tu deu a vida por tuas ovelhas. Tu deste toda a tua vida por elas. Tu colocou tua vida em cada uma das tuas ovelhas. Nós te bendizemos nesta hora. Damos graças a ti e queremos com os nossos lábios declarar que reconhecemos que tu tens cuidado de nós. Teu cuidado tem sido sobremaneira excelente. Agora, Senhor, perdoa-nos nossa incredulidade. Perdoa o nosso pecado, Senhor. A nossa soberba, a exaltação da nossa alma diante de tantas dificuldades que surgem neste país, no nosso dia a dia. Ensina-nos a viver sob teu pastoreio. Aleluia! Tu alimenta tuas ovelhas. Tu veste as tuas ovelhas. Aleluia. Tu dá trabalho, tu dá moradia, tu dá recursos. Nós sabemos que tu faz isto, Senhor. Segundo a tua riqueza em glória, tu tens suprido cada uma de nossas necessidades. Ensina-nos a nos colocar debaixo do teu pastoreio. Oramos a ti e te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então vamos trazer nossos dízimos e ofertas diante dele com essa gratidão ao Supremo Pastor. Amém? Tem irmãos aqui no corredor central e aqui na frente também. Nome de Jesus.
Vocês estão felizes, queridos? Mesmo? Amém. Às vezes a gente está assim, né? Vocês não se veem, né? Mas os irmãos que estão aqui veem o rosto de vocês. Então eu quero acreditar que os irmãos que estão assim estão dizendo por dentro como Deus é bom. Não precisa ficar pulando e elétrico, não precisa mais. Mas há um sorriso que a alma, ela tem que ter o lugarzinho dela. Mas quando o Espírito está tomando conta, e o Espírito tem como uma das coisas a alegria, a nossa alma, ela é direcionada. E o nosso corpo às vezes expressa uma alegria. quando chega o netinho na casa, o seu primeiro neto na casa do seu avô, é cãibra. Chega da cãibra, o avô não consegue dormir, né? Quando a Emily chegou lá, né? É uma cãibra. O primeiro choro do filho que nós temos, né, amados? A gente fica feliz, está chorando. Tem alguém chorando. Alegria. Quando nós somos perdoados por Jesus, amados. Naquele dia que nós fomos à frente, ou fomos em casa, não sei como foi com vocês. Naquele dia que eu fui à frente, eu fui perdoado. Meus irmãos, cada um sabe do que é perdoado. Alegria. Muita alegria. No meio de tribulação, no meio de lágrimas, muitas vezes. Muita alegria no Espírito. Amém?
Nós vamos ter um tempo de oração pelos enfermos. Não só os enfermos que podem estar aqui entre nós, mas por quem temos orado. Todos nós temos motivos de oração nessa palavra de orar pelos enfermos. Quem está orando por enfermos? Aleluia. A grande maioria. Os que não têm enfermos estão orando pelos enfermos. E o Senhor nos chama para interceder uns pelos outros. Há umas duas, três semanas atrás, trouxe uma palavra aos irmãos. Fomos à casa de uma família, a família da Janaína. Conhecemos eles nos acolheram em sua casa, trouxemos o evangelho para eles. E essa senhora, ela está com um problema nos dois rins e precisava fazer uma cirurgia para extrair esses dois rins. E nessa semana foi feita essa cirurgia e hoje recebi notícias de que ela fez uma boa cirurgia. A gente não sabe bem, alguém que recebeu dois rins, de repente fica sem os dois. Alguma coisa interessante. Mas Deus faz nova todas as coisas. Disse isso para ela, para exercitar a sua fé. Porque não é a palavra minha, era uma palavra que o Senhor diz que Ele faz nova todas as coisas. Vocês creem assim?
Amém.
Amém. Quando oramos, nós sabemos que Ele faz coisas novas. E seu irmão, com quem eu tenho sabido notícias, ele me contou que toda a cirurgia foi muito bem. Ela estava com muito medo e ela teve uma experiência com o Senhor Jesus. O amor de Deus aplacou aquele problema de medo. A expectativa de quem vai ficar sem rins é um problema. Traz medo, traz alguma coisa assim. E ela foi para a sala, o bloco cirúrgico, a cirurgia está marcada para 7 da manhã e só foi se realizar às 9 da manhã. Então ela ficou com 2 horas com bastante expectativa. E o irmão dela disse que ela pôde testemunhar para ele que ela estava sem medo. Ela estava confiante de que o Senhor ia fazer uma grande obra na vida dela. E queria dizer isso para os irmãos, para que nós, nessa alegria, né, pudéssemos exaltar o nome do Senhor que está cuidando dela e da sua casa. Ela precisava, então, tirar esses dois rins, ela não podia tirar um só, porque daí ela não tem oportunidade de receber um transplante. Tem algumas regras, algumas coisas. Agora ela está sem os dois rins. E ela então agora entrou numa lista de espera para fazer um transplante. Então há uma grande expectativa de que o amor de Deus que é derramado sobre a sua vida possa completar essa obra que o Senhor está realizando. Nós poderíamos chamar os irmãos para dar um testemunho do que Deus tem feito, curando vários enfermos para a sua glória. Amém? Temos enfermos aqui entre nós? Nós queríamos convidar os irmãos que estão enfermos que viessem aqui à frente, que toda a congregação quer levantar mãos santas e interceder por cada um daqueles que estão enfermos, que têm uma necessidade na sua vida para serem curados. Amém? Então, os irmãos podem ir chegando e nós queremos orar. Todos nós queremos orar. Os irmãos que têm recebido dom de curar pelo Espírito Santo podem vir pôr as mãos uns sobre os outros para que o Senhor manifeste o seu poder curador. Aleluia. Aleluia. Todos podem vir. Aleluia. Bendito é o Senhor. Todos nós podemos acrescentar aqui na frente nomes de pessoas por quem temos orado. Agora, quando formos orar pelos enfermos aqui, todos que têm orado por enfermos, então orem aí. Todos nós vamos orar. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé e vamos levantar mãos santas ao nosso Deus. Ele é o grande curador. Ele é o que tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. É ele que tomou os nossos pecados. Ele tomou sobre ele todas as maldições para que nada estivesse impedindo de vivermos uma vida tranquila e mansa, cheio de saúde. Amém? Oramos todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor.